ela vai começar!
Agora!
Olá, malta, sejam bem-vindos à nossa casa, sejam bem-vindos a mais um episódio de Duas é Demais.
Como é que... Porquê que estás assim? Queres explicar, não?
Opa, não sei, acho que eu não estou desconfortável, eu estou desconfortável na boca.
E isso faz-te ficar com os braços
e
assim?
E está-se a refletir no meu movimento corporal.
Se calhar é melhor explicar porque é que estás desconfortável na boca, porque fica estranho.
Eu fui pôr aparelho. Opa, mas imagina, eu fui pôr aparelho à empresa. Aqueles invisíveis, sabem? Acontece que é o primeiro dia que eu estou a usar aparelho e esqueci-me do aparelho em casa. Vai correr tão bem isto. Mas é que imagina, estou-me a morder a mim própria, porque estou a ficar com...
É, ter aparelho normalmente.
É que imagina, ou seja, esqueci-me do aparelho em casa, da parte do plástico, não é? Como se chama?
Do próprio
aparelho. Mas estou com os attachments em vários dentes, de cima e de baixo. Sabes? Então estou tipo a ficar com o meu primeiro dia, primeiras 24 horas, estou a ficar assim.
Rebentada.
Não é? Imagina. É muito pior o aparelho normal, mas é que é mil vezes pior o aparelho normal. Eu já pus o aparelho normal há anos e anos e eu nunca mais me esqueço. Isto é muito, é melhor, mas é estranho porque parece que não consigo fechar a boca e parece que não consigo falar direito, não sei, não é assim, uma coisa esquisita. E não estou com o aparelho, só estou com os attachments, mas os attachments ocupam muito espaço na boca. Sabes quando tens coisas que só ocupam muito espaço na boca? Vejo que é estranho. Pronto, está-me estranho.
Tu é que estás habituada a isso agora. Não, bem,
não
interessa.
Não. Pronto, é isso. Mas assim, a questão é, eu já tinha usado aparelho, estávamos a falar agora, eu já tinha usado aparelho 3 anos.
Sim.
Tu usaste aparelho quando?
3 anos.
Não, quando?
Sei lá quando.
Pois também não sei, já foi mais tempo. E eu usei aparelho 3 anos e sofri horrores com o aparelho, porque eu tinha os caninos no nariz. No céu da boca, lá ao pé do nariz. Então tiveram-me abrir o céu da boca, desculpem, aos mais sensíveis, tiveram-me abrir o céu da boca e colar brackets nos caninos.
Que nojo, pá.
Brackets nos caninos que estavam ao pé do nariz, estás a ver? E depois todos os meses eu ia lá ao dentista puxar, porque eles ligaram com, colaram brackets aos meus dentes e ligaram com ferrinhos até ao aparelho. Então todos os meses eu a sangue frio ia puxar o ferrinho que ia puxar o... Sabem? Pronto, whatever. Eu odiei a experiência de usar aparelho. Odiei. E também andei 3 anos com ele.
Portanto, tu és muito nova que já estás recalcitrada.
Eu muito nova que sofri na boca. Eu desde nova que sofro. E agora, por opção própria, iniciativa própria, decidi pôr estes aparelhos invisíveis.
Porque tens os dentes tortos.
Porque eu, não sei quanto a ti, mas eu não uso, nunca usei. A contenção que o dentista sempre disse para usar todas as noites, eu não usei. E portanto, eu usei na primeira semana, se calhar, para achar piada, depois comecei a achar que me babava demais, então me tirei. E nunca mais usei a contenção. Conclusão, os meus dentes estão a ficar todos tortos.
Os meus dentes estão a ficar todos tortos.
Não, mas no raio-x estão.
No raio-x?
Ou seja, o que me incomodava a nível estético era este, o dente à frente, estar a ficar em cima do outro dente à frente. Porque já me tinha, a dentista já me tinha dito várias vezes que ia piorar, e eu tenho notado piorar. E,
portanto, também tenho notado a piorar.
Tenho notado que está a piorar, estás a ver? Não estou a falar bem. Tenho notado que está a piorar. E eu pensei assim, bem, enquanto agora não está assim tão mal, vamos já corrigir antes que fique pior. Porque depois também demora mais tempo, porque agora vou estar tipo meio ano de aparelho, que é pouco, não é? Pronto, se eu atrasasse, se calhar ainda ficava mais tempo com o aparelho.
Se continuares a não usar, se calhar.
Exatamente, pronto. Mas assim, nunca mais me vou esquecer. Foi só a única vez hoje que me esqueci. Eu tirei para comer as papas de aveia e depois não me apeteceu pôr, né, de manhã. Pronto, mas eu já vou pôr, mal chego a casa. A médica, a doutora, estava-me a pôr os atados, mas eu estava a pensar, o que é que eu estou aqui a fazer? Porquê que eu escolhi isto? Porquê? É que fui voluntário. Não foi involuntário, foi voluntário, não foi obrigado. Sabes? Porquê que eu estou aqui? Mas pronto, são só 6 meses. No fim do verão.
Exato.
Faz o verão inteiro de aparelho, que é ótimo.
Falar em verão, este fim de semana começou o verão. Fomos finalmente para a praia. A minha cadeira finalmente saiu do carro.
Do armário.
Amei. Sábado, bombou.
Estava ganda dia.
Ganda dia de praia.
Estava ganda dia de praia.
Saudades do que a gente
não viveu. É que às vezes não se esquece que está em abril.
É. Mas também não é irrelevante.
Mas foi o primeiro fim de semana, acho que foi o primeiro fim de semana de verão.
Foi.
Foi o primeiro fim de semana.
Não, não foi o primeiro fim de semana de verão. Já tivemos, mas não foi o fim de semana de praia.
Não foi, mas fim de semana de verão só tivemos para em fevereiro,
janeiro,
não foi?
Janeiro.
Ou janeiro, pois, ridículo, não ias para a praia. Por acaso até devíamos ter ido, mas pronto. Mas foi o primeiro fim de semana assim de verão.
Sim.
Portanto, conclusão, trânsito para a ponte parado.
Sim,
parado. Para variar.
Mas nós gostamos muito de filas.
Gostamos. No sábado, então, nós gostávamos bastante de filas.
Mas já tínhamos comentado aqui que nos festivais de verão, não foi aqui, se calhar.
O quê?
Mas foi no, quando estávamos
na
em casa.
Na nossa vida, sim.
Sim. Não, no podcast, sim. Mas não foi aqui na Mega. que estávamos sempre em filas. Nos festivais, estivemos sempre em filas.
Sim, nós estamos sempre em filas.
Portanto, estamos sempre em filas.
É porque geralmente não há força coisas nas filas.
Não, mas no caso da ponte não era. No caso da ponte.
Neste caso não.
Por acaso era. No caso da ponte era um dia inteiro de felicidade.
Exato.
Era isso que estavam a oferecer no final.
Sendo que é uma hora e meia para ir, uma hora e meia para vir.
Uma hora e meia.
Eu demorei uma hora e meia a chegar à praia.
Tu, demoras muito tempo.
Eu demorei uma hora e meia a chegar à praia.
Não, demorei 50 minutos.
No sábado?
Sim.
E para voltar? No domingo?
No domingo mais. Demorei uma hora e 10.
E 10.
Mas foi porque o Benfica.
Mas já viste a quantidade. Mas fora, eu adoro as praias. Nós fomos para a Costa da Caparica só para contextualizar. Eu adoro as praias da Costa. Adoro. Praia, espetacular. Amei, está amado. Faço o caminho, está tudo bem. Mas racionalmente é tão estúpido demorares uma hora a chegares à praia, uma hora e meia, não é? Ora bem, não é estúpido se tu fores tipo, sei lá, para a Comporta, estás a ver? Tipo, para praias. Sabes?
Pois.
Da Costa. Mas nós, claro,
demoramos o mesmo tempo se fomos para esses sítios. Mas bem, fomos à praia, nunca fomos tristes.
Nunca fomos tristes. A água estava boa até.
A água estava boa, ondas, fomos afogadas.
Mas sabe o que é que me deixa mais feliz?
Vamos com uma onda dupla.
Ai, horrível, até dei uma cambalhota.
Pronto.
Sabe quando vem uma onda? E a seguir vem uma onda? E vocês não abriram os olhos da primeira e já veio a segunda.
Não, ela estava uma em cima da outra.
Estavam coladas? Nem deu tempo para erguer.
Não tinha. Tu ou mergulhavas ou mergulhavas.
Ou mergulhavas ou mergulhavas. E depois mergulhavas duplamente. Porque eu ainda dei uma cambalhota e tudo.
Mas foi muito divertido.
E depois quando viemos todos ao... Ai, como é que se diz?
Viemos todos ao de cima.
Não, é quando viemos, mas... Ok, mas pode ser. Mas quando viemos todos ao de cima é cada um mais descabelado que o outro. É aquelas wave after wave. Mas olha, por acaso eu vi aquelas... Porque ainda não estão os nadadores sábados na praia, pois não?
Não, mas estão, porque a balneária ainda não abriu.
Ainda não abriu, mas estão aquelas carrinhas tipo de urgência.
Urgência.
E passaram para aí 3 vezes. E eu estava a ver e houve muitos afogamentos. Na costa.
Pois, eu também me afoguei.
O que
só me afoguei e estive perto.
Não, sim, aquela onda estava intensa. A corrente estava forte.
Estava.
Ora, mas estava muito bom.
Foi muito bom, nunca fomos tristes, finalmente. Não. Horário de verão também amamos.
Era isso, mais do que a felicidade de ter ido à praia no fim de semana, foi o horário de verão, que já não é de agora, né? Já
tenho. Sim, mas a pessoa é mais feliz nesta altura do ano,
mais
não é?
Mais feliz. Tu chegas às 8 da noite, ainda está à luz.
Não, e mesmo neste fim de semana à noite estava muito bom. Não estava frio.
É aqui que, por acaso, é nesta altura do ano que os psicólogos começam a ter um decréscimo de clientes.
Achas?
É.
É a vitamina D?
É como a nossa amiga psicóloga diz, é os dropouts. Dropoffs? Dropouts. Os dropouts começam a vir agora. Os dropouts é quando um paciente deixa de ir. É alta ou alta? Começa o horário de verão, começa a época balnear, tens alta ou alta. Sabes?
Mas é porque se sente curado ou porque não tem disponibilidade? Essa parte é que não me
chama. Não, sentes-te curado. Sentes-te curado, às vezes.
Às vezes eu vou a pedir alta.
Não é?
Mas claramente que não posso.
Mas não...
porque efetivamente tenho muitos problemas psicológicos.
Mas neste horário de verão não te sentes logo melhor? Ou ainda não? Também só passou uma semana.
Sim, só passou um fim de semana.
Exato.
Uma semana, sim. Sim, não, mas uma pessoa sente-se mais motivada para viver.
É, mas é verdade. Mas aí em maio, se calhar já estás a pedir alta, não é? Alta ou alta, se calhar vazas, vais indo. É, vais indo.
Pois eu digo, pois vais indo. Eu digo.
É tipo, é a mesma coisa que. Olha, que ir ao ginásio é a mesma coisa que a depilação. Uma pessoa só se. Depilação laser e as outras depilações, não sei bem. As pessoas só se lembram.
Quando está quase?
Quando, tipo, em abril. Que é quando começa o sol, começa o bom tempo, horário de verão. Bem, ai, tem aqui pelos, vamos tirar. Ou, ai, tem
as unhas dos pés também, só se lembram agora. Coitadas, renegadas o ano inteiro.
Eu sou claramente time que não faz as unhas dos pés.
Não.
Eu passo de um verão ao outro sem fazer a unha do pé. Agora já estou a começar a fazer.
Ficas
já
com a francesa, não é?
É a chamada francesa. Que é o crescimento, o crescimento, o crescimento, o crescimento. Vais cortando. E fica a francesa multicolor. Eu acho feio, mas também como ninguém vê os pés. Só eu que vejo.
É.
No inverno, agora já estamos no verão. No verão, que começa em abril, o ano passado o nosso verão começou em março. Pronto, faz-se as unhas dos pés também. Depois as pessoas também reparam que têm celulite e marcam todas a drenagem e as radias de frequências.
Ou seja, deixas de ir ao psicólogo e passas a ir à estética.
Porque uma mão lava a outra, não é? E é um equilíbrio a nível financeiro.
Girls Med.
Começa o horário de verão, é tipo, pá, já não preciso de terapia, a minha terapia começa a ser, não é? Adrenar, autocuidado. Também é uma terapia.
Sim.
Muito importante. Muitas vezes desvalorizado.
Pronto, nunca fomos tristes este fim de semana.
Não, não contámos uma coisa. Fomos ver um filme ao cinema.
Fomos.
Acho importante mencionar. Mas... A Carol não queria mencionar isto. porque tinha medo que depois de repente as salas de cinema ficassem cheias. Pronto, calma, Helena Coelho. E dizer que fomos ao cinema. Como é que chama o filme?
Uma Vida Singular.
Uma Vida Singular. E gostávamos muito do filme, só que já falamos do filme. O que é que difere a sala de cinema que nós fomos? Fomos ao UBO. Não sei se vocês já foram à sala de cinema às salas de cinema do UBO, mas somos nós salas de cinema do país, inclusive.
Certo.
Inclusive, fomos a semana passada, vamos nesta, vamos na próxima, vamos na seguir e vamos todas as semanas.
Sim.
Porquê?
Porque as cadeiras viram cama.
Total!
Amei. Amém.
Tem dois botões, um para a frente e um para trás.
Aquilo só falta fazer massagens.
Ai, sim. E se calhar até tem lá um botão que nós nem vimos.
Depois estava muito escuro. Vamos ver. Vai para a próxima.
Mas quando se carrega no botão para ir para trás, aquilo começa a inclinar e as pernas começam a levantar.
É.
Portanto, ficamos mesmo ali.
Deitada, fica deitada a ver um filme.
Acamadinhas. Bom, é bom para dormir. Eu não adormeci.
Só faltava uma mantinha também.
Só faltava uma mantinha. E tem também uma mesa. Tem também uma mesa para pôr as pipocas.
Mesa, uma mesa mesmo.
Tipo, uma mesa.
É.
Amei. E tem que eu reparei. Nós ficámos, normalmente o cinema são todos separados pelo aquele braço da cadeira, não é? Para tu pôres a bebida, que tem aquele barrinho para a bebida. E eu reparei que aquilo tem. Nós também ficámos separadas por esse braço.
Sim. Mas tem camas de casal.
Mas tem camas de casal.
É verdade, é verdade. Ou seja, há dois. Há lugar, os lugares são aos pares.
É.
Portanto, tens camas de casal e depois é separado
pela
barra.
E cama de solteiro.
Não tens cama de solteiro. É sempre cama de casal e
divido. Ah, tu também estavas numa de casal?
Estava.
Pois, eu estava numa de casal, mas decidimos separar-nos. Oh, podíamos ter ficado numa de casal.
Não, porque estava... Por acaso, não sei porquê. Porque
pois,
eu não como pipocas, mas...
Sim.
Coisa.
Pronto. Mas conclusão, há camas de casal, então. Ou seja, não tem braço a meio. Vocês podem ver um filme, mas de forma mais próxima.
Numa cama,
exato.
Exato.
Pronto.
Olha, para a próxima podemos levar uma mantinha.
Podemos, mas ficamos no de casal.
De casal.
Que é para pôr a mantinha. Ora, foi a primeira vez que eu pedi pipocas salgadas no cinema e eu amo muito mais pipocas salgadas. Eu não sei porque é que eu continuo a pedir pipocas doces.
Por acaso eu fiz pipocas doces, mas eu não posso
mesmo
comer pipocas.
Sim, não podes comer pipocas.
Porque não sei porquê.
Não podes comer pipocas, não sei.
Coisa estranha. Eu caio mal.
Eu fico mal.
Fico mal da barriga. Sempre com pipocas.
Inclusive
a ver-te.
Vai até a bilis.
Sim.
É vomitar até à bilis. Por causa das humildes pipocas. As salgadas também te acontece isso?
Aconteceu uma última vez em tua
casa.
Ah,
pois foi. Verdade. Pois.
Também não está diagnosticado, também não sabemos, mas eu evito comer pipocas.
O filme foi super giro.
O filme muito giro.
Claro
vão
que chorámos. Pá, eu virei para a Carla sozinho. Ora lá, nós não conseguimos ver outra coisa hoje em dia sem ser filmes para chorar.
É que eu não estava a contar.
Eu choro em todos os filmes e todas as séries, pá.
Eu não estava a contar.
Eu também não estava a contar. Aquilo é... Também não vamos estar aqui a dar spoiler. Mas só para resumir, é a história verídica, e tudo que é histórias verídicas eu já começo a chorar. É a história verídica de um senhor... É na altura da Segunda Guerra Mundial. E é a história de um senhor que conseguiu salvar centenas... Não vale a pena aqui dizer muitos. Mas centenas de refugiados.
Não era refugiados. Era um filme que eu...
Não, tornou-os refugiados. Enganei-me.
Ah, e eram crianças.
Eram crianças. Ficaram refugiados. Pronto, enganei-me.
Pronto.
Vão
ver.
Mas é muito giro.
Vão ver porque a cultura é segura.
Exato.
É giro.
É isso.
E não vão ao UBO.
E agora temos de ir. Temos de arranjar um filme para ir esta semana também.
Já vamos, já arranjei.
Qual é?
Não digo.
Oh, diz.
Eu dei-me o Enaldo.
Já vai estrear agora esta semana?
Já estreou, foda-se. Ai, já estreou. E na semana passada te disse,
mas tu ontem disseste alguma coisa do filme e eu achava que não tinha estreado. Então já tens mais um filme para ver esta semana.
Pronto.
A mãe está amada.
Pronto.
Pronto.
Eu adoro como a Mariana tenta sempre fugir.
Porquê?
Ao tema, vamos fazer um pequeno update.
A cultura é segura que neste
momento. Vamos falar do update do date.
Ai, é que
até porque.
Mas é todas as semanas, é a última semana que falamos disto.
Não, não é.
E depois só falamos quando houver mais novidades.
Claro.
Ok. Fogo, é que são todas as semanas, vocês também se cansam.
Mas tu dizes
é?
Só, tipo, podes dizer, está tudo ok.
Pronto.
Ah, acho que as pessoas cansam, Mariana.
Mas imagina, se houver novidades, imagina, se houver um gol, eu aviso. Se houver um afastamento, eu aviso.
Está bem, mas eu estou-me a cagar agora para o que é que tu vais avisar. Porque. Estou-me a cagar para o que é que tu vais avisar, porque. Eu fiz uma sondagem. Ao redor das nossas seguidoras que ouvem o podcast. E elas têm aqui algumas perguntas para te fazer.
A Carol disse assim, de repente recebi uma mensagem, porque assim, nós partilhamos a conta do azedemais.pod, é assim, não é? Partilhamos a conta do podcast, que é ultra secreta só mesmo para quem ouve o podcast, sabem? Que já vai nas mais de 2.000 pessoas. E de repente, recebo uma mensagem da Carol a dizer, não vais ver os stories. ou oh, vai ver o story, mas não leias as perguntas. E eu fui ver o story e é esta gaja, que não tem outro nome, a dizer: façam as perguntas que quiserem fazer à Mariana, que eu faço no podcast. E eu, olha agora, estas
claro,
horas...
porque eu venho aqui, em representação. Percebes?
Pronto, não sei de quem, nem de quê.
Das nossas seguidoras.
Pronto, e então eu não li as perguntas. Só para avisar, portanto, tem muito cuidado com o que fazes, porque já não estamos a jogar jogos de batatas fritas picantes e, portanto, não tens de me lixar.
Não te vou
lixar.
Nós
somos amigas.
São perguntas queridas.
Ah.
Acho que as seguidoras são o quê?
Não, são queridas.
Ah. Pronto. Então é assim. A pergunta que mais fizeram, estás a dizer que são pessoas que ouvem o nosso podcast, mas a pergunta que mais fizeram são pessoas que não ouviram o nosso podcast.
Ah, então.
Porque a pergunta que mais fizeram de todas foi: como é que se conheceram?
Assim, nós não fizemos um momento para isso, mas dissemos no episódio anterior.
Já dissemos algumas vezes.
Não, dissemos no episódio anterior. Foi só no episódio anterior.
Mas perguntaram como é que... A maior parte das pessoas pergunta como é que se conheceu.
Mas eu percebo essa pergunta, sabes? Porque nos consultórios amorosos, a maioria das vezes, das perguntas é: onde é que se conhecem rapazes atualmente?
Pronto.
Foi.
Mas tu vais responder aquilo que toda a gente responde, que é... amigos de amigos.
Foi. Por acaso foi... Caso do acaso, bem. Pronto, foi num almoço de aniversário. Tivemos um almoço de aniversário, eu e a Carol fomos. Não conhecíamos a maioria das pessoas. Conhecíamos a noiva aniversariante. E não conhecíamos a maioria dos amigos. Só conhecíamos pai das outras pessoas. Pronto, e surgiu. Ele era uma dessas pessoas. E surgiu. E eu não liguei nenhuma no almoço. E à tarde também, depois fomos para o rooftop. Foi aquela festa que nós vos falámos que durou até de manhã. Até o dia a seguir, na verdade. Nem liguei nenhuma ao almoço. A Carol conheceu comigo também. Para variar, estamos juntos. Pronto, foi no almoço de aniversário.
Pronto. Depois outra pessoa pergunta assim: se tem amigos que também não têm defeitos?
Se ele tem amigos que também não têm defeitos?
E solteiros?
Não sei. Não sei, mas vou averiguar. E eu ando a tentar averiguar. Pronto. Se alguém tiver a ouvir o podcast.
Perguntou aqui também se tem amigos giros para elas.
Giros têm. Agora, solteiros.
São para elas.
Solteiros, e se querem namorar, depois há isto, não é? Porque, malta, nada mudou. Muitos rapazes não querem compromisso.
Pronto, uma diz: o date da Mariana que arranja um date para a Carol.
Ok.
Mas ele já ficou incumbido dessa tarefa e não arranjou.
Exatamente. Não, ele está incumbido dessa tarefa. Não, e eu também, indiretamente, estou incumbido dessa tarefa. Vamos arranjar.
Então,
um amigo, arranjar. Que assim é fixe, que assim que podemos, não é? Assim estamos em família sempre.
Sim. Perguntam se fisicamente é o teu tipo.
Tu podias estar a responder isto por mim, porque tu sabes as respostas todas.
Mas eu acho que aqui eu não estou a ler a maior parte, porque a maior parte nós já respondemos noutros episódios.
E as pessoas têm de prestar atenção, exatamente. Sim. Então, fisicamente não é nada o meu género, absolutamente nada. Mas acho que é muito melhor do que o meu género, sabem? Não sei explicar. Imagina, normalmente, não é que eu tenha um género, mas normalmente. Estás-te a rir?
Estou-me a rir.
Estás-te a rir com esse sorriso de rata?
Estou-me a rir das perguntas, estou aqui. Diz.
Mas olha se concordas comigo. Imagina, diz. Tu tens um género?
Tenho.
Mas é que há uma cena que é diferente. Que é, imagina, eu acho que não tenho um género, mas atraio um determinado género, sabes?
Eu também, é os merdosos. Estou a brincar.
Mas acontece isso ou tens um género? Tipo, gostas de um rapaz assim, assim, assado? Ou geralmente atrás desse rapaz nem sabes porquê? Se calhar é a mesma coisa, não é? Não sei.
Não sei.
É que imagina, eu não tenho um género. Eu acho que não tenho um género. Mas tipicamente atraio um determinado género. Que são rapazes... não sei, nem sei bem qual é. Mas ele não é bem o meu género. Porque ele é vibe tipo mais surfista, mais... sei lá, é super alto, vibe mais surfista... É um
10-10?
É muito gato.
É um 10-10?
De quê? Fisicamente?
Perguntou aqui, é um 10-10?
Sim, vou dizer que sim, não é? Que agora também fica mal dizer que não.
Pronto, depois perguntou.
Mas já estou encontrado feios, calma também.
Então espera aí. Aqui perguntam, se a Carol aprova, aprova.
Eu só estou a dizer,
aprova. Perguntou aqui várias vezes. A opinião da Carol sobre ele.
Então opina, não deixa a opinião, só dizes que aprovavas.
Sim, aprova.
Também não me deixa a opinião a mim. Mas qual é?
Estou-te
a perguntar a opinião.
Não, mas eu acho bem. Mas eu já disse aqui.
Então.
Acho que ele é querido contigo, é simpático. Pronto. É que eu diga mais. Ele trouxe-te algum presente da viagem?
Perguntaram isso.
Perguntaram.
What the fuck? As pessoas estão a matetas. Isto é assustador. Só para avisar. As mensagens que eu tenho recebido é assustador. Trouxe uma pulseira. Não, para que isto
Ai, trouxe a pulseira da amizade.
Fazer da amizade. Ora, se calhar é da amizade, não sei.
Ai, mas assim, a pergunta que não quer calar, onde é que ela conheceu o date? É para uma amiga. Ora, há aqui uma que diz assim: não é uma pergunta, mas falaste que se conhecem apenas há 2 meses.
Sim.
O tempo para mim é relativo.
Sim.
Desculpa, ela disse só o tempo, não disse o tempo para mim, disse o tempo é relativo. E vou dizer: falo por mim, conheci o meu namorado como amigo, começámos a andar, passado 2 meses pedi-me em namoro e já lá vão 2 anos.
Mas eram amigos, ou sim, não? Sim.
Está bem, não interessa. Já lá vão 2 anos.
Sim,
tinha
aí
receio. Não, não acabei.
Ai, desculpa.
Tinha receio que não resultasse, mas quando sinto, sinto muito. Se é para ser, é a valer. Pronto. Se é bom, vale arriscar. O amor é assim, é ou não é? Adoro-vos.
O amor é assim.
Pergunta: que idade é que tem? Queres dizer? Do que não queres dizer?
Não vale a pena dizer. Pronto. Porque é que é preciso dizer?
Como é que o menino lida com toda a exposição da fama da Mariana?
Tá, olha, lida muito bem. Pelo menos para já, também passou pouco tempo. Mas lida super bem. E é uma, olha, e acho que foi das principais coisas que me atraiu e que me chamou a atenção e que, sabes, que me fez querer conhecê-lo melhor, etc. Porque ele é tão simples, tão leve, tão descomplicado, que ele está-se a marimbar. Se eu sou canalizadora, se eu sou...
Se calhar se fosse canalizadora eu não olhava para ti.
Não, não, porque eu era igual, mas das novas seis era canalizadora. Ou seja, ele está-se a marimbar se eu sou canalizadora, se eu sou advogada, se eu sou piloto de aviões, ou se eu sou influencer, criador de conteúdo, apresentador de televisão, seja o que for. E por isso, isso foi uma coisa, sem dúvida nenhuma, que eu gostei logo desde o início e que me atraiu e que me deu vontade de conhecer, porque acho que é mesmo, já falámos aqui várias vezes, inclusive é com o André, que para muita gente, para muitos rapazes, é um turn-off ser criador de conteúdo, é um turn-off a parte da exposição, e ele lida bem com isso, ele está-se a marimbar, ou seja, assim, ele disse assim, eu disse, olha, não sei, quando nós contámos aqui o primeiro date, e eu disse, olha, desculpa, não sei bem qual é o limite, blá, blá. E ele disse, opa, podes, é a tua vida, podes falar o que tu quiseres, acho que não digas o meu não.
Bem,
assim, ou seja, é a tua vida, tipo, faz o que quiseres. E portanto, eu acho que se houver aqui respeito e limites, e lá está, mais uma vez, como nós dizemos em todos os episódios, uma boa comunicação, tudo se faz, pronto, e ele é fixe.
Boa. Então podemos considerar isso uma green flag. É que também perguntou aqui green flags.
Foi
diferenciado.
Foi sem dúvida uma green flag. Outra green flag para mim com ele foi quando eu demoro horas a responder. Sou péssima a responder a mensagens. Sou má. Em toda a gente, percebes? E rapazes não é diferente. Então demorei tipo primeiro dia a falar. Primeiro dia. Estreia. E demorei mais 6 horas a responder. E eu, tipo, como era uma estreia, eu pensei assim, bem, estreante, vou só pedir desculpas. Olha, desculpa leve, tipo, olha, desculpa lá, andei a 1000, desculpa lá só responder agora. E a resposta...
Eu também uso laser.
O quê?
Andei a mil.
Andei a 1000, só consigo responder agora, tipo, 6 horas depois, né? E a resposta dele foi... Por amor de Deus, não tens de pedir desculpa, cada um responde quando puder e quiser, tranquilo. E eu amei, está amado.
Mais, check.
Mais outra green flag, sei lá, mais green flags, não. Trata-me super bem. Depois outra green... Quer dizer, isto não é bem uma green flag, é mais tipo uma qualidade. É assim meio tipo... De vibes, tipo maluco, tipo... Ai, apetece-me fazer isto, vamos. Estás a ver? Tipo assim meio inesperado. Eu gosto de pessoas assim.
Inesperadas.
No okay. Bom sentido, preferência.
Olha, qual é o signo dele? Isso é importante, já falámos aqui.
Capricórnio, já falámos disto. Não sei se chegamos de cor.
Pronto, há bocado estavas a dizer. Deixa-me só ver se tem aqui mais alguma pergunta.
Uma entrevista.
De jeito.
É bom que ele não ouça este podcast. Aqui, é bom que nenhum amigo dele ouça este podcast.
Aqui, há bocado estavas a dizer. Aqui perguntam se ele afinal já tem defeitos ou não. Se há alguma red flag que já detectaste.
Não, red flag nenhuma. Defeitos há de ter como toda a gente tem. E já, ele é resmungão, falámos nisso ontem. É resmungão e não tem. E não tem. Não, mas comigo não. Estás a ver? Tipo, comigo não. Nunca foi. Portanto, ainda não há grandes defeitos, na verdade. É só uma pessoa normal.
Sou uma pessoa normal. Pronto, depois fazem aqui uma pergunta que é: quero saber se a Ana do Tarô acertou e a Carol conheceu o amor da sua vida no mês de março.
Não. Muito bem.
Mas espera, mas antes disso, tenho outra sobre a Ana do Tarô.
Sim.
Que é mais direcionada para ti, eu estava só a responder.
Sim.
Que diz: se o date correspondeu ao que a Ana do Tarô disse, quero reajustar as minhas expectativas.
O que é que a Ana do Tarô disse? A Ana do Tarô disse que eu ia começar a namorar no final do ano, não foi?
Eu não
ok,
lembro.
Vamos então aqui ao tema da Ana do Tarô. Pode ser?
Sim,
já acabou.
Já terminou
o interrogatório?
As perguntas foram um bocado nesta base.
Pronto. Já se...
Obrigada pelo vosso contributo, gostei muito.
É que da outra... adorei também. É que da outra vez, vocês não, mas uma outra seguidora lá no perfil do podcast disse: ai, não houve novidade nenhuma. Como assim não houve novidade nenhuma? Vocês querem saber o quê? Mais. Pronto. E agora já tenho aqui várias
coisas. Elas queriam saber outras coisas, eu é que não te perguntei porque eu sou tua amiga.
O que é que elas disseram mais?
Não vou dizer.
Tipo o quê? Eu não respondo, mas tipo o quê?
Tipo, se já conheceu os teus pais...
Ai, não!
Se... Okay. Não, eu não respondo. Ai, não! Se já houve consumação, quando é que foi o primeiro beijo... Perguntaram essas coisas. Elas são muito intrometidas.
Mas um dia, se isto correr bem, vamos fazer todos figas que sim.
Ele vem-me substituir um dia.
Substituir não, mas pode sentar-se naquela cadeira e ele que fala o que quiser falar. Agora, estamos a falar de um tema muito importante, que é Ana do Tarot. Que é um tema muito importante. Gosto muito da Ana, um beijinho para a Ana, se não estiver a ouvir, não vai estar, mas se estiver a ouvir. Perguntaram-te isso. O amor da Carol apareceu em março.
Não.
O que é que tens a dizer?
Já não tinha aparecido no ano passado. E a Ana disse.
Nós estamos há bastante tempo a falar sobre março.
E a Ana disse, eu não... Não vejo tempo. Como é que é? Tempo é relativo, como a outra.
Exato.
Tempo é relativo. Pode ter este março ou o outro.
Posso não acertar no ano, no mas ano. Costumo acertar no mês.
Pronto, também não foi este. Eu já tinha dito, também não foi este mês de março. Portanto, há de ser no mês de março chinês ou assim. Não sei, também.
Quando é que é? Não sabes?
Não sei, não acertou.
Não, quando é que é o mês de março chinês?
Não sei, nem sei se existe
isso. Qual é o mês de março do universo? Será que é o mês mesmo de março?
Aquelas questões
que ficam no ar.
Pronto, não sei. Portanto, a questão que se coloca neste momento é... Sim. Será que vou-me fazer esta pergunta?
E eu estou desacreditada da Ana.
Desacreditada. Tu não estás... é da Ana, é do Tarô.
Não, desculpa, do Tarô. Enganei-me. Do Tarô, no geral.
Sim. E eu sempre estive.
Carol?
Não é, Carol?
Tu tens de admitir que acertou em algumas coisas e de forma assustadoramente real.
É verdade, sim, isso é verdade. Pronto. Mas há aqui um ponto importante que eu descobri. Então. Que eu sou destas coisas.
Então.
Que é, o tarô faz para aquele momento específico da tua vida.
Para o presente.
Para o presente. Ou seja, aquela pessoa que está ali, a Carolina, que está ali naquele momento... Naquele dia de trabalho, naquela zangada ou não zangada, feliz com a vida ou não feliz, independentemente das perguntas que tu vais fazer, as cartas vão sair-te se tu continuares com aquela vida.
Ok.
Não sei se faz sentido com tudo.
Ok.
Tipo, ou seja, se aquela. Tu tens sempre o livre-arbítrio, que já falámos.
Se tu mantiveres aquela conduta.
Exato. Se tu continuares. E é mais ou menos. Eu acho que é assim. E é mais ou menos para um período de tempo.
Mas tu mudaste alguma coisa?
Pequeno.
Ou seja, o que estás a dizer é que. Por exemplo, se eu mudar alguma coisa radicalmente na minha vida, pode mudar totalmente o rumo das cartas.
Não, eu não mudei nada.
Era isso que eu te ia perguntar, se tinhas mudado alguma coisa.
Não, mas a Ana também não voltou a dizer que era em março.
Não disse que era em março. Pois ela também, é melhor ela que ela, mas eu não diga mais nada. Se março lhe sai da boca, tem toda a gente a cair em cima dela.
Não, mas pronto.
Sim, mas sem ser
o
mês.
Ou seja, eu acho que é uma questão. O tarot acho que é uma questão mais atual.
Sim.
Ou seja, para uma situação atual.
Mas que nós perguntamos muito sobre futuro.
Sim, mas é um
mas
futuro próximo.
Mas que depois
próximo.
Depende da nossa liberdade e do nosso livre-arbítrio.
Sim, mas é um futuro próximo.
Ok.
Não é?
Sim.
Para março.
Ok.
Acho eu, não sei. Eu que não percebo nada. Eu fui estudar.
Mas imagina, eu sempre fui. Sempre fui e sou. Acredito muito no tarô e no universo de Deus. Acredito, gosto de acreditar também. Não sou fanática de todo, vivo a minha vida sem pensar nisso, mas gosto de acreditar em alguma coisa, sabes? Então gosto de acreditar. Então sempre fui, tu sabes. A Ana dizia, a Ana e outras pessoas que já nos fizeram tarô, etc., dizia alguma coisa e nós. Mas é que eu acho que isto é geral, tipo, nós tentamos sempre encaixar, mesmo quando estás a ler o horóscopo. Fucking horóscopo. Tipo, quando estás naquelas aplicações do universo, tu tentas sempre encaixar a tua vida ao que lá diz. A tua realidade ao que lá diz. E depois dizes, mas não, imagina, só adaptaste, sabes? Tipo, só um bocado geral. E tudo o que a Ana dizia, etc., sempre me fez imenso sentido. E a Ana e toda a gente que nos faz estar, oi, que lê as cartas, etc. E porque eu tento sempre encaixar. E agora, eu, que sou essa pessoa que acredito sempre e que tento sempre encaixar, estou a ficar um pouco desacreditada. Porque ela disse-me uma coisa que não aconteceu e que nunca vai acontecer.
Sim, mas depois houve outra pessoa que te disse...
Em relação ao amor.
Sim, mas houve outra pessoa que depois te disse, desconstruiu-te isso.
Outra pessoa que leu as cartas e que disse, olha, não, acho que não é assim. Pronto, verdade. Depois, A Ana disse que eu ia começar a namorar no fim do ano. E a minha questão aqui, que se impõe, é...
Que ano?
Não, eu ia começar a namorar no final do ano. A minha questão é... Isto com este date vai durar até ao final do ano e só me vai pedir namoro no final do ano? Ou isto vai correr mal e vamos acabar as coisas, acabar aquilo que não... Não é? Acabar. E vou ter outra pessoa até ao final do ano? Ou esquecemos totalmente o tarô e as cartas e...
Espera aí, eu vou tirar aqui as cartas e vou-te fazer... É pergunta. Não sei.
Sabes? É tipo... Pois
foi... Olha, porquê que, tipo, não vivemos... Por exemplo.
Não, é isso que eu estou a fazer. Por isso é que eu estou a dizer, estou um bocadinho desacreditada das cartas, ou seja, estou a ignorá-las totalmente.
Não, imagina, é a minha opinião. Sim. Pessoal, não caiam agora toda a gente em cima de mim, por amor de Deus. Mas imagina, a questão das cartas é para te dar sempre alguma esperança, eu acho. Tipo, e aquela esperancinha. Conforto, não é? Mas eu sempre tive ciente que poderia não acontecer. Ou que não ia acontecer. Até porque, março do ano passado, eu fui em fevereiro, no final de fevereiro. Até eu começar a namorar em março, era muito ambicioso.
Mas era, também me tinha dito que eu ia para aí um ou dois meses a seguir. Mas pronto, agora a última consulta foi aqui, publicamente. Ela disse no final do ano. Pronto, sou assim um bocadinho desacreditada. Vou viver a minha vida. Exato. Porque quero que dê certo com este.
E portanto... Não, mas mesmo na altura do trabalho, não sei o que é que ela me disse, que eu até estava. Tinha-me inscrito no mestrado e tal.
Sim.
E ela disse que eu ia fazer e eu não fiz.
Ias fazer o mestrado.
Exato.
Pois, há aqui várias incongruências.
Mas lá está, mas pode ser isso. A sim. questão de, naquela altura, eu de facto estava inscrita.
Exatamente. Ou seja, tu aí fizeste
uma... Se eu tivesse continuado aquela vida...
Tu aí fizeste uma mudança grande. Ai, foi, tu fora desististe. Da tu desististe, ou seja, não quiseste fazer o mestrado. Foi uma decisão tua, tu tomaste essa decisão. Portanto, as cartas aí já
mudaram.
Já mudaram totalmente. Já não faziam sentido. Não. Não é? Ou seja, se tu tivesse sido depois de teres desistido, entre aspas, do mestrado, tomado essa decisão,
se calhar já apareceu outra coisa.
Ele apareceu outra coisa.
Acho que é um bocado por aí. Não sei se é bem assim, mas acho que é um bocado por aí.
Não dúvida, vão atar hoje. Porque aquilo é divertido e conforto.
É divertido. E gastam dinheiro e pronto.
E já acertou imensas coisas nossas. Tanto minhas e da Carol já acertou.
E de outras pessoas à nossa volta. Já acertou. Sim.
Não, acerta imensas vezes. Agora, neste momento, a nível de amor, acho que não está a acertar. Não. Pelo menos na Carol não está a acertar.
Ah, não, isso é assim.
Portanto, mas tu acreditas.
Mas eu também nunca te acertei.
Mas tu, em algum momento, acreditas que ia ser em março, não? Em algum momento, não acreditas?
Não, em março, não. Março?
Não?
Não. Março do ano passado era impossível.
Mas nunca pensaste tipo, ah, é capaz até? Ou, ah, se calhar? Não. Eu achei, por ti.
Tu achaste por mim?
O ano passado este
ano? O ano passado.
Eu acredito muito.
Pronto, podia acontecer, mas não.
Estou a falar sério, eu acreditei mesmo.
Podia ter acontecido.
Estou-te a perguntar se nunca acreditaste.
Maria, não acredito.
Porque, mas, tu também não és assim tão cético.
Sim, mas eu tenho os pés na terra, percebes? Não sou como tu, vou hoje.
Vou um pouco.
Pronto. Pronto. Não aconteceu. Meninas que perguntam, não aconteceu. Vamos acabar com esta conversa. Março, vamos esquecer que março existe. Março não existe.
Exato.
É como Leiria, não existe.
Mas olha, por falar em Março e em Leiria que não existem, estava a ter uma conversa que eu achei muito interessante e que queria explorar contigo aqui mais. Depois comentei contigo, tu concordaste comigo, mas acho que podemos falar mais sobre isso e aqui no episódio. Estava a ter uma conversa, porque assim, eu acho muito interessante conversar com rapazes, vários rapazes, porque assim, a perspectiva dos rapazes é sempre diferente da perspectiva das raparigas. Isto generalizando, mas já sabemos que este podcast é um podcast de generalizações. Pronto, portanto, vamos generalizar. E gente, os rapazes têm um pensamento mesmo muito diferente das raparigas. E estava a conversar com um rapaz sobre pôr pessoas em gavetas.
Que susto, até pôr.
Pôr sim. pessoas em gavetas. Em gavetinhas.
Sim. Deixá-las ali a marinar à espera.
E a nossa objetiva é completamente diferente. E eu estava a dizer, convicta, e por favor, corrija-me se eu estiver errada ou se não concordares comigo. Porque podes não concordar comigo, Carolina Maia.
Sim.
Que é, quando uma rapariga, a nível de gavetas, ou seja, a nível de gavetas, ao nível da arrumação
em casa.
Ou seja, o que é que consideramos gaveta? É ter uma rapariga na gaveta, toda a gente sabe o que é, não é? Só para dar aqui contexto.
Mas contextualiza, se calhar.
Pronto, para ter uma rapariga na gaveta ou um rapaz na gaveta, plano B. É ter ali um plano B, um plano C, um plano B.
É tipo, agora não estou preparado, mas espera aí um bocadinho, mas se calhar podes aguentar.
Exatamente. Ou então eu não vou querer nunca um compromisso contigo, mas estás aí na gavetinha porque achas que à noite apetece.
Exato. Pronto. Isso. Sim, não precisa de ser só a sexta noite apetece.
Não, pode ser a quarta.
Feriados. Mas eu acho que pode ser tipo. Ou seja, há química com aquela rapariga ou com aquele rapaz.
Sim.
Pronto, vamos generalizar agora, independentemente da tua opinião. Mas é tipo, ah, mas ainda, tipo, agora estou com outra, mas ainda não aconteceu nada com aquela.
Sim, há várias hipóteses.
Mas não, pode mas não ter acontecido. Ou pode acontecer à sexta à noite.
Sim.
Deixar alguém de lado.
É.
Mas ir alimentando. Mas deixar de lado.
Exatamente. É tipo a borda da pizza. Que tu não queres comer logo, mas depois no fim ficas com fome e vais lá comê-la. É isso.
Pronto.
É igual.
Pronto, pode ser assim.
É a borda da pizza. Então estava a ter uma conversa sobre isso. E eu estava a dizer, era isso que eu estava a dizer, tipo, corrijo-me se eu estiver errado ou se não concordares, que temos uma perspectiva diferente de rapazes e raparigas, que é. As raparigas, eu acho, claro que isto é generaliza, no malta, mas as raparigas não têm rapazes na gaveta.
É verdade.
Não achas?
Por acaso, agora que estamos a falar, não tem.
Pode já ter tido uma vez ou outra, também, imagino, estamos a generalizar.
Não, mas acho que...
Porque eu acho que, no geral, as raparigas não têm rapazes na gaveta. Ou seja, as raparigas, no geral, eu podia reforçar, mas... Porque se tiverem também não há problema.
Rapaz ou raparigas? As raparigas terem rapaz ou raparigas na gaveta?
Sim, sim. Terem uma pessoa que lhes interessa, não é? Agora vou dizer rapazes que eu sou hetero.
Sim.
Dá mais jeito para pensar. Mas nós não temos rapaz na gaveta. Tu quando tens interesse num rapaz e estás com ele ou já tiveste com ele? Só estás com ele e só estás a pensar nele e com sorte só estás a falar com ele.
É verdade.
É que nem sequer estás a falar com mais nenhum.
É verdade.
E a reagir às histórias e a pôr like em amigos chegados e não sei o quê. Sabes, quando tu tens interesse num rapaz, tu não tens outros rapazes na gaveta.
É verdade, as raparigas não têm.
Não concordas?
Pelo menos o estudo de mercado feito entre nós as duas.
Exato, o estudo de mercado que amostra de duas pessoas.
Sim, diz que sim.
É verdade.
Diz que não tem, ao contrário dos rapazes.
E ele estava, e na conversa, ele estava a discordar e achava que não era assim, que não funcionava assim, porque temos sempre pessoas na gaveta. Pá, e é óbvio que os rapazes têm sempre, e essa conversa foi mais um comprovativo disso, uma prova disso, que é óbvio que os rapazes têm sempre mais que uma na gaveta. E depois não é só uma, tem mais que uma.
Deixa-me só deixar uma nota. É engraçado estarmos a dizer isso, e depois surgiu-me isso quando nós falámos sobre isso, não agora, mas está-me a surgir agora outra vez, que é. E depois diz, ou seja, os rapazes têm mais que uma na gaveta.
Sim.
Ou têm pelo menos uma na gaveta. Mas depois dizem que para nós é muito mais fácil arranjar gajos do que para eles é arranjar gajas.
Pois, não sei.
Não faz sentido,
nada do que eles fazem é congruente. E pronto, lá está, eles têm sempre mais que uma na gaveta. Que é uma coisa que também me deixa assim um bocado admirada, que tipo, que talento que eles têm, não é? Para gerir tantas comunicações em simultâneo, não é? E há rapazes, inclusive, que têm vida dupla. Mas nem vamos a esses. Mas não é, como é que eles conseguem gerir tantas comunicações? Que vai uma no Instagram, vai uma no Bumble, vai uma no WhatsApp, depois está uma na gaveta de baixo, outra está na gaveta do meio, depois vais buscar as meias e confundes-te com
não, mas é engraçado, é esta discrepância.
É,
efetivamente, só eles é que deixam pessoas na gaveta.
Eu acho, porque imagina, depois há aquela cena de e eles estão, sei lá, estão com uma rapariga. Dessa deve ser tipo a primeira gaveta, a principal. Deve ser tipo a gaveta principal.
É o armário porque não há gaveta.
Se calhar é o armário. E depois, pá, começam-se a fartar e vão começando a abrir as outras gavetas. Eu acho que, não sei, os rapazes têm uma necessidade de atenção. Se calhar maior que nós, diria. Não sei. Nós temos necessidade de atenção e carência, etc.
Sim.
Mas eles têm uma facilidade em matar essa carência. Eu acho que nós... Pá, se calhar estou a ser super injusta. Mas eu acho que nós, pelo menos falo por mim... Mesmo que seja carente, etc., prefiro, se calhar, matar essa carença com os meus amigos, tipo, passar tempo convosco e não sei o quê, do que com um rapaz qualquer. E eles não. E eles vão sair, sexta e sábado, pegam numa, já está. E pá, isso até gostaram dela, até ficou na gaveta. Agora, eu estava a dizer isto, porque eu acho mesmo que é verdade, que os rapazes têm sempre gavetas e mais que uma na gaveta e tudo mais. Mas... E isto é que pode ser ou não polémico, mas que eu acho que é mesmo verdade, que é, quando um rapaz mete uma rapariga na gaveta, ela nunca vai ser namorada dele.
Nunca vai sair da gaveta.
Ela nunca vai sair na gaveta.
Isso é muito triste.
Não achas?
É que depois quando é que tu sabes que estás na gaveta? Não sabes. Não sei se concordo. Nós não temos nenhuma amostra que prova o contrário. Mas não sei se concordo.
Mas também sempre
porque pode ser fases. Imagina, pode ser por fases, ou seja...
Sempre que eu me senti na gaveta de alguém, que já senti mais que uma vez, sempre que eu me senti na gaveta de alguém, e eu queria claramente mais, nunca avançou.
Pois.
Pois. E por isso a conclusão que eu chego, dentro desta amostra unipessoal, é que Não, e se tu pensares racionalmente...
Mas pode funcionar, Mariana. Desculpa, não, pode funcionar.
Não vou dizer nunca.
Sim, pode funcionar.
Não vou dizer nunca.
Pode funcionar porque a pessoa, a fase de vida da... Imagina.
Podes não estar preparado para namorar.
Não, e não é só isso. Até pode... sim, pode ser. Se calhar é só isso mesmo. Eu ia dizer, estás com outra pessoa...
Sim.
Estás com outra pessoa, mas deixa só estar na gaveta. Ou seja, começas
estás
com alguém...
Estás com outra pessoa, mas dás uma perninha?
Sim, dás uma perninha no outro.
Ai, que é isso?
E depois acabas com aquela e já tens aquela disponível.
Se, isso é horrível. Que
pois é, mas
dizer.
Pode acontecer, sei lá, não sei.
É horrível.
Não vale preferência própria.
mas o que eu estava a dizer é racionalmente, pela lógica. Porque assim, quando tu gostas de uma pessoa...
E também pode ser outra coisa, que é... Sim, quando tu gostas de uma pessoa, gostas de... Já sabemos essa coisa.
Quando gostas de uma pessoa, gostas. E ai, não estou preparada para namorar, vou a pô-la na gaveta, a marinar,
mas
até
é
ele estar preparado.
Mas acho que não é
pá,
só
não,
isso.
Se tu gostas da pessoa, o teu impulso vai ser querer estar com ela. Não vai ser pô-la na gaveta. Ela vai passar automaticamente para o armário. Ela vai passar automaticamente para o primeiro lugar. Sabes?
Para a roupa preferida.
E as outras gavetas vão sendo fechadas, acho eu. Estou a pensar mal.
Não sei se estás a pensar mal, mas eu acho que é possível uma rapariga que esteja na gaveta
virar namorada.
De estar na gaveta.
Virar namorada.
Sim.
E eu também não estou a dizer que não é possível. Atenção. Também acho
porque
possível.
Estamos a reduzir,
nunca via acontecer.
Estamos a reduzir isto a fases que as pessoas não estão preparadas para. E eu acho que não são só essas as situações.
Em que é que consiste não estar preparado para namorar?
Isso eu não sei.
Não sei também.
Pronto. Mas eu acho que não é. Pode ser fases de vida de não estar preparado, pode ser fases de vida de indisponibilidade horária. Ou territorial.
Ou territorial. Indisponibilidade territorial. Ok.
Pode ser várias coisas. E deixas sempre na gaveta. Percebes? O que eu estou a dizer.
Mas eu percebo o que estás a dizer. Mas
ou pode ser nada, tipo...
mas a questão, mas o que eu estou a dizer é o passo a seguir. Que é quando tu te sentes disponível ou quando tu queres namorar, outra pessoa já deve ter saído da gaveta. Já foi. Porque quando nós nos sentimos na gaveta, quando tu te sentes na
mas
gaveta...
Mas o mal é nós ficarmos lá naquela gaveta.
Claramente,
não é o
claramente. É o que eu estou a dizer. Por isso é que eu estou a dizer que a taxa de conversão de gaveta para namoro, ou de gaveta para armário, por assim dizer, a taxa, não é, de conversão da borda da pizza para a parte do pepperoni, é pouca.
Para a parte do pepperoni.
Ai!
É pouca segundo aquilo que tu achas.
Sim, segundo o que me parece, segundo a minha opinião, parece-me reduzida. Porque sabes porquê? Porque nós depois, nós demoramos, nós somos trouxas e nós demoramos bastante tempo a saber que estamos na gaveta.
É,
não demoramos, mas não queremos.
Devia
saber.
Vir lá um briefing.
Devia. Mas assim, olha, minha amiga, estás na gaveta. Pronto, agora escolhe. A questão é, nós depois sabemos efetivamente que estamos na gaveta. Optamos por ficar lá. Mas depois levamos uma... Olha, fecha a gaveta uma vez. Fecha a gaveta outra vez. Fecha a gaveta outra vez. Ou então metem-nos meias com chulé. Meias com chulé, meias com chulé. Percebes? Nós chegamos a um ponto que nos cansamos, amiga. E que passamos só. Saímos da gaveta.
Claro, isso é evidente.
E não acontece mais nada com esse rapaz.
Ah, sim.
Até ficamos ao diálogo, inclusive.
Mas eu acho... Sim.
Sim.
Mas eu acho que eu tenho refletido melhor. Se calhar depois no próximo episódio voltamos com novidades.
Mas
eu acho que é possível deixar estar na gaveta para coisa.
Oh, amiga, eu também acho que é. Tipo, já concordámos com isso. Também acho que
não, tu disseste que não era.
Eu também acho que é. Acho que é pouco provável. Acho que isso é exceção.
Se calhar.
Porque, até porque eu não conheço ninguém, nenhum casal. Pá, também não sei a história de vida de todos os casais. Eu não conheço assim nenhum casal. Que ela tenha ficado na gaveta ou que ele tenha ficado na gaveta. Tipo,
é que às vezes os timings gostas... não são os certos, mas não é por não quereres namorar.
Eu sei, mas normalmente quando os timings são certos também não dá em namoro. E eu estou a dizer isto com base nas nossas seguidoras e no consultório amoroso.
E na tua experiência?
Que muitas, na minha experiência não. Na minha experiência não.
Sim.
Na minha experiência acho que nunca tive isso, mas muitas vezes quando nós fazemos o consultório amoroso, as raparigas, temos uma amostra grande até de pessoas,
sim,
muitas pessoas, e muitas dizem que. E perguntam-nos inclusive que é, era amor, mas não era o tempo certo. Isto é que acontece. É assim, pá, se não era o tempo certo, se calhar também aquela não era a pessoa certa para ti, sabes?
Sim.
Acreditas nisso?
Sim.
Que existe a pessoa certa na hora errada?
Sim.
Acreditas?
Sim.
Eu não sei, porque se for a hora errada, se calhar também não é a pessoa certa.
Não, já vão me aconteceu.
Achas tu?
Acho eu, sim.
Achas que era a pessoa
naquela
certa?
Naquela altura, naquela fase da minha vida, achei que era a pessoa certa.
Sim.
Na hora errada.
Sim.
Eu posso não estar errado.
Pronto,
é que reflete.
Sim.
Estou brincando.
É, mas sobre isso as gavetas foi uma conversa interessante.
Foi, porque de facto nós nunca tínhamos pensado sobre isso.
Não. Que temos perspectivas totalmente diferentes.
Nós não deixamos ninguém na gaveta.
E eu nunca tinha pensado sobre isso. Sobre nós não deixamos.
Pelo menos eu acho que não deixo.
Também não. Nunca deixei ninguém na gaveta. Pá, mas imagina, isso é... quem é que está bem? Quem é que está bem aqui? É que eu acho que não somos nós. Porque assim, nós somos trouxas. Nós não deixamos ninguém na gaveta. Nós quando temos interesse num rapaz. E desenganem-se. E depois eu estava-lhe a dizer, desengana-te. Tipo, se a gaja está a falar contigo, é porque ela só está a falar contigo. É a probabilidade de ela estar a falar com outros gajos é minúscula.
É verdade.
Porque é tipo, se gostas dela, investe nela, por favor. Ou se a deixas na gaveta, avisa que a deixaste na gaveta.
Não, se a deixas na gaveta, não a deixes e basta só.
Sim, ou isso. Sim. Ou comunica. Diz sim. Tipo, olha, não estou no tempo para namorar, mas queres continuar ou não? Tipo, deixa a liberdade do lado dela, porque ela vai dizer que quer continuar.
Isso. Ou para dizer, tipo, é só para isto.
Sim, se for só para umas noites mal dormidas. Sim, é pior, não é claro. Mas é isso, nunca tinha pensado... Certo, nunca deixei ninguém, diferentes. Temos perspectivas diferentes. Não sei, olha, mas assim, eu admiro, porque assim, primeiro eles têm sempre plano A, plano B, plano C, certo? Para todas as necessidades.
Mas eles dizem
plano.
Que para nós é muito mais fácil arranjar do que é para eles, eu acho isso injusto. Se isso acontece, acho injusto eles apregoarem essa
dizem
afirmação.
Que nós arranjamos rapaz. E o que também é mentira, desculpa lá, Carol, é mentira. Porque nós, com a nossa amostra e com as nossas taxas e estatísticas, que temos bastantes, concluímos também que os rapazes são sempre os primeiros a arranjar namorado.
É verdade.
Namorada. Ou namorado. Quando acabam uma relação.
É verdade.
Quando acabam uma relação, o rapaz é sempre o primeiro a arranjar a namorada. Que é uma coisa que me irrita. Mas é verdade. É verdade ou mentira? Aí em casa, que nos estão a ouvir. É verdade.
Eu acho que, por acaso, eu acho que é verdade.
Não sim. É? A sim, maioria sim, dos sim. Rapazes, quando acabam com a sala, a maioria, o rapaz arranja primeiro. E a questão é, é desespero?
A questão é, será que ela já estava na gaveta?
Ai, ai, toma essa lá. Questão também.
Eu estou a ter essa coisa que eu estava a te dizer, que tá podia bem. Acontecer também.
Já percebi.
Não é que esteja na gaveta, tipo, está a namorar e está a pensar no outro.
Não, mas os rapazes têm sempre alguém na gaveta, mesmo que nunca tenham falado com ela. É tipo...
Pode ser isso.
Os rapazes têm sempre aquela pessoa que é tipo, ah pá, nunca deu, nunca nos conhecemos, nunca nos cruzámos, mas aquela...
Não, pode
aquela
ser, nunca deu.
Aquela era uma gaja fixe para mim.
Mas é isso.
Não é?
Sim.
Pensar aqui, já falávamos com meus amigos nossos que têm, tipo, essa gaja.
Sim.
Que é tipo, nunca aconteceu nada, não se conhecem, por acaso se calhar seguem-se no Instagram ou não, não sei. E pensam sempre, tipo, pá, não
ou, tipo, até se conhecem, mas imagina, há ali uma faísca, mas sabem que não vai acontecer porque os dois namoram
sim,
ou não sei o quê.
Sim,
mas não é, tipo, não é que ela acabe por estar na gaveta ou que
sim,
ele
não está
também.
Na gaveta, mas há aquela coisa
mas
que
se calhar
é, tipo,
se estivessem solteiros, mamava.
Exato, se estivéssemos solteiros ao mesmo tempo...
Se calhar coisa.
Os gajos têm isso, pá, eu não tenho isso. Se calhar só para isso também tem. Ou seja, os rapazes são muito traiçoeiros. São muito traiçoeiros, eles nunca estão com uma só. Ou nunca estão a pensar só numa. É uma coisa muito triste.
Achamos nós, também não vamos.
Mas é verdade, porque depois quem faz papel de trouxa?
Nós.
Iludida não. Palhaça. Pronto, terminamos pronto. Assim este episódio do podcast. Mais alguma coisa a acrescentar?
Sim, mas...
Pronto, terminamos assim este episódio com esta reflexão de que as raparigas são bastante mais...
Trouxas.
Ah, eu ia dizer fiéis.
Também. Trouxa e fiel é mais ou menos sinónimo.
É mais ou menos sinónimo. E ainda bem, eu prefiro ser...
Trouxa.
Tá. Somos trouxas com orgulho. Se tu queres rapaz e estás a ver este episódio, não sei porque é que ainda estás aqui, mas se tu queres rapaz e estás a ver este episódio, sabe que ela se está a falar contigo, ela só está a falar contigo. Por isso, investe nela, se faz favor.
Ou se não queres investir, basa só.
Se não queres investir, basa só. Porque ela só está a falar contigo, não está a ser extremamente egoísta se não bazares. Ou se não te fizeres com aquela base. É isto. Pronto, malta, obrigada pela vossa companhia. Nós voltamos na próxima semana. Um beijinho grande e uma boa semana.
Tchau!